Saudações, cavalarianos! Você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, feito para você que não pode ter um blindado em casa. Hoje o nosso hostmaster, Daniel Bui Barra, está de molho, está gripado, está sem aquela voz cremosa, confortável, mas pelo menos ele não foi nada pelado no interior do Paraná para ser atacado por um enxame de abelhas igual a um dos outros que a gente ficou sabendo essa semana, né?
Ainda bem que está tudo bem.
Um abraço para o nosso aviador Perneta aí. Semana que vem o Bull tá de volta, firme e forte, tranquilo, mas por hoje é isso que você tá vendo aqui no YouTube mesmo, eu e esse cara incrível, espetacular aí, professor, analista de defesa, Renato Paulos Kloss. Como é que você tá, Paulos? Tudo bem?
Tudo tranquilo, Mac. Saudações segeanas. É até porque eu falo tudo, Bull, Mac, saudações segeanas, eu tenho até pra não falar, tudo bem, Bull, Mac, saudações segeanas.
Tem que dar aquela regulada, né?
Tem que dar aquela regulada. Mas acontece. Tudo bem, espero que esteja tudo bem aí também. Temos alguns updates do front hoje, da Rússia, sobre opositores que foram para a banha e tudo mais. Então, hoje está recheado.
Maravilha, vamos para cima então. Já passando, dando um alô aqui, deixa eu dar uma olhada na cola aqui do lado. Quem é que está online? Yuri Alexandre Steiner Zilk está aí com a gente, Frederico Macaires, apoiador. Yannick Koch, William Santos, surfista de montanha. Boa noite para você. E para você que não se manifestou no chat também.
Boa noite,
seja galera. Muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos começar hoje episódio mais curto, mais ágil. Notícias do front. Rapidinho. É golpe de Estado na África de novo, senhoras e senhores. Dessa vez é um golpe dentro de outro golpe. Tem uns 2 anos, mais ou menos, aí que os militares da Guiné assumiram o poder de fato no país. Se eu não estou enganado, foi em setembro de 2021, acho que foi isso. A novidade agora é que os militares oficialmente dissolveram o governo de transição e falaram que vão apontar uma nova equipe administrativa nos próximos meses. O anúncio foi feito através de um vídeo gravado previamente. Nesse vídeo, o secretário-geral da presidência estava acompanhado sutilmente por 2 militares mascarados. Nessa nova situação, algumas figuras públicas vão manter os seus cargos atuais até a formação desse novo governo, que não tem data certa para acontecer. Mas existe aí uma pressão, uma expectativa de que até o final de 2024 esse governo seja indicado. Enquanto isso acontece, o bloco da Comunidade Econômica dos Estados do Oeste da África continua insistindo para que os militares façam logo de uma vez essa indicação e devolvam o governo da Guiné para mãos civis. A gente lembra aqui que a história da Guiné é bem longa. São várias etnias que foram chegando ali na região, principalmente fugindo de invasões de outros povos que vinham do norte ou do leste do continente. Os europeus chegaram por ali em torno do século XV, fizeram contato com os povos locais, nem sempre de maneira muito pacífica, porque era razoavelmente comum os africanos botarem os europeus no mar, à base do tapa e porrete, porque não tinha muita negociação. E a islamização da região começou em torno do século XVIII. Então, durante 20 anos, entre 1878 e 1898, existiu um império chamado Império de Uassulu, que foi dominado pelas tropas francesas. Aí tem o período colonial francês, a partir de 1898, e em 1957 o povo da Guiné decidiu se livrar da França. Em 1958 se tornou um país independente, e logo depois o primeiro presidente começou a enfrentar guerrilhas que tinham como objetivo desestabilizar o governo dele. A reação do governo foi violenta, o governo virou, de fato, primeiro presidente da Guiné independente. Virou uma ditadura de orientação socialista, e tudo que uma ditadura de orientação socialista agrega.
Todo pacote,
completinho. Violação de direitos humanos, perseguição a opositores e desaparecimento da liberdade de expressão, entre outras medidas. Esse primeiro presidente morreu em 1984 e uma semana depois uma junta militar assumiu o governo do país, mas ficou sem ter eleições até 1993. Aí entra presidente, sai presidente, morre presidente. Em 2008, uma junta militar assumiu de novo o comando da Guiné. E em 2010, só em 2010, aconteceu a primeira eleição livre, democrática, na Guiné. Aí esse presidente que foi eleito foi reeleito em 2015, re-reeleito em 2020 Em 2021, mais uma junta militar deu golpe e assumiu o governo da Guiné, que é esse rolo que a gente está acompanhando agora. Isso tudo, caro ouvinte, é para dizer o seguinte: não é que a democracia da Guiné deixou de existir com esse último golpe. Ela nunca conseguiu se instalar, de fato.
Exatamente.
Até o século XVIII, alguns povos compartilhavam ali o território com aquele sistema que a gente já falou aqui no Clube de Generais, fronteiras mais ou menos fluidas, cada povo sob comando de líderes que tinham que ser violentos, porque se não fosse o povo deles ia sumir, ia ser subjugado por outros povos. Depois disso veio o período islâmico, foi criado um imanato na região, isso depois de uma jihad declarada na região da Guiné. Aí as 6 décadas de domínio francês, que não foi tranquilo também. Aí ditadura e golpe em cima de golpe em cima de golpe. Importante a gente lembrar também que a taxa de alfabetização da Guiné é uma das menores do mundo. Passa a moto. Até me perdi, cara. Ah, sim. E situações...
A taxa de alfabetização.
Isso. É uma das menores do mundo e situações como trabalho infantil e casamento infantil são muito frequentes. Então, é todo um pacote de coisas, assim, não dá pra gente simplesmente apontar, porque é esse governo que fez isso, ou, isso tudo acontece só por causa da islamização do país, que é 90% do país é islâmico, então tem isso, ou só pelo primeiro governo que foi socialista, é todo um emaranhado de coisas.
É todo esse background.
Exatamente.
Que faz...
Faz a Guiné ser essa bagunça aí que a gente tá vendo agora.
Mac, nós citamos no episódio em relação aos flashpoints de 2024, os conflitos que deveriam ser olhados de perto, e nós citamos a região do Sahel, o cinturão do Sahel, principalmente Burkina Faso, Mali e Níger, a questão dos golpes de Estado. Nós temos agora Guiné e nós temos também conflitos na Somália e no Sudão. Daqui a pouco, eu acho que o cinturão inteiro do Sahel estará em conflito. Ou é guerra civil, ou é golpe de Estado, ou é guerra contra radicais, no caso do Mali, contra os radicais, contra os Tuaregs. Nós temos, no caso de outros países, uma guerra civil. Então, o cinturão inteiro vai estar coberto de conflitos. Então, vale a pena estudar e prestar atenção, fica de olho, porque é uma região que é fácil de se desestabilizar, e isso pode respingar na Europa, por exemplo, com a crise de imigrantes, que já vem ocorrendo há alguns anos, que eu acho que, não que abaixou um pouco, mas já foi, a crise já foi maior. Então, todas essas crises que nós temos no cinturão do Sahel acaba respingando na Europa, porque vai ter crise de imigração. As pessoas vão fugir, as pessoas não querem viver no meio daquele caos. Então, nós temos países, a maioria dos países de língua francesa, acaba que a França recebe, não só a França, mas outros países também, recebe muitos imigrantes, a Espanha também, Itália, Grécia. Então, isso pode acabar respingando cada vez mais na Europa, numa visão a longo prazo, né?
Sem dúvida nenhuma. E a gente pensar na orientação futura desses países... Muitos deles estão se virando para a Rússia e China também. Então, a gente está num período de instabilidade que não dá para saber exatamente como é que vai desenrolar isso, mas desmontou aquela soberania, principalmente nessa região, soberania da França. O pessoal está se livrando da França, como a gente já falou em vários episódios, hein? E é ficar de olho para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.
Porque são poucos estados ali que ainda conseguem se manter intactos, vamos dizer assim. Mas são muito poucos, que de uma forma ou de outra eles estão no meio dessa briga geral no Sahel contra radicais, governos que lutam contra radicais e acabam sendo depostos por outros grupos militares e tudo mais. Isso que a gente vem citando aqui há anos, né?
Exatamente, exatamente. Bom, passando para o outro lado ali do continente africano, no Mar Vermelho, os Houthis, e agora não estou colocando os Houthis na África, do outro lado do estreito, por favor, os Houthis derrubaram um drone americano modelo MQ-9 Reaper na segunda-feira. e acertar um navio britânico como resposta a 5 ataques dos Estados Unidos que foram feitos contra bases Houthis no Iêmen nesse último sábado. A comemoração foi forte no Oriente Médio. Seria a primeira grande baixa dos malditos ocidentais desde o início das operações antinavio ali no Golfo de Aden, que começaram em novembro do ano passado. E estava todo mundo comemorando que o navio afundou. Porém, o navio cargueiro Rubimar, que é registrado no Reino Unido, tem bandeira do Belize e é operado pelo Líbano, o navio sofreu danos sérios na estrutura e simplesmente parou de funcionar. Ficou à deriva, a tripulação saiu do navio, foi resgatado por um outro navio comercial, mas o navio está lá flutuando, cara, está lá, está boiando. Nesse momento, a gente viu agora há pouco as últimas atualizações, aparentemente ele está sendo repocado para o Djibouti, para ver se ele tem condições de ter um reparo parcial ou completo, mas ainda existe a possibilidade de naufrágio, mas ele está razoavelmente estável.
Mac, manda. A última notícia que eu vi em relação aos ataques Houthis, eles atacaram um navio de bandeira americana carregando suprimentos e ajuda humanitária para o Iêmen.
Uhum.
Então, fica difícil.
A questão
não é nem de, não é fica difícil defender nada disso, fica difícil até fazer uma análise. Os caras atacaram, eles não sabiam, tudo bem, mas um navio de ajuda humanitária de bandeira americana indo em direção ao Iêmen, eles atacaram esse navio.
Exato.
É difícil.
É difícil.
Até para montar uma análise.
Fica cansativo, né? Ontem também, os Houthis anunciaram que atingiram outro navio, o MSC Silver, navio que estava passando também ali pelo Golfo. O navio tem bandeira da Libéria, estava indo para a Somália, mas ele navega em parceria com a empresa Zim, que é uma empresa israelense. Então eles identificaram o navio como israelense e meteram fogo no navio também. Então temos aí essas atualizações do
Golfo de Aden.
Exatamente. No fronte espacial, amanhã deve ocorrer, se tudo correr bem, mais um pouso na Lua. A empresa Intuitive Machines, do Texas, mandou a sonda Odysseus para o espaço num foguete Falcon 9 da SpaceX. Isso, decolagem foi na semana passada, e a expectativa é que o pouso aconteça um pouco antes das 8 da noite, horário de Brasília, não horário da Lua. Deixar bem claro aqui. O lançamento foi um sucesso. Sistemas de navegação e de pouso foram testados durante a viagem e hoje, também conhecido como quarta-feira, a sonda entrou em órbita lunar, preparando a descida. Da altitude de 92 quilômetros da órbita que ela estabeleceu, vai descer para 30 metros, vai diminuir a velocidade, se aconchega devagarinho até 10 metros, faz o pouso controlado e chega na suavidade No solo poeirento do nosso querido satélite natural. O ponto de pouso está a mais ou menos 300 quilômetros do polo sul da Lua. E esse processo todo está para ser transmitido ao vivaço pelo site da NASA, para quem que quiser assistir. Ah,
interessante,
aí.
Legal.
Pois é. A expectativa da missão é captar e atualizar vários dados importantes para uma futura missão tripulada para a Lua, que é parte do programa Artemis. O objetivo desse programa é estabelecer uma base lunar perto do polo sul da Lua, onde se acredita que tenha água congelada. Para esse ano, 2024, pelo menos mais 4 missões americanas já estão agendadas, 2 delas dessa empresa também, a Intuitive Machines. Mas, Mac, pera aí, para tudo, isso não é assunto militar, e eu falo, aí é que você se engana, meu pequeno Tatu Bolinha, sempre é assunto militar. Numa realidade de mundo multipolarizado, senhoras e senhores, com novas alianças, uma dinâmica diferente do que alguns de nós, com um pouco mais de idade, vivemos na Guerra Fria, a questão de dominar essas tecnologias espaciais voltou com força. Então, os americanos não colocam a bota na Lua, tem 50 anos, mas agora o movimento de exploração espacial vem ganhando novos atores e novos interesses. Nenhuma empresa privada até hoje conseguiu pousar na Lua. Foi feita a tentativa com uma empresa israelense e com uma empresa do Japão. As duas se esborracharam. E amanhã, se tudo correr bem, a primeira empresa privada vai pousar por lá. Então, só por isso esse pouso de amanhã pode ser histórico. Jornadas privadas ao espaço eram uma coisa ridícula de ser pensadas até poucos anos atrás. E hoje está bem comum, com transmissão ao vivo e tudo, coisa mais linda.
Temos mais uma corrida.
Exatamente. Mais uma corrida
espacial, exatamente. Exatamente. E muita gente discute a militarização do espaço.
Ahá, exato. É aí que a gente ia chegar pelo seguinte. Existe o Tratado do Espaço Exterior, que entrou em vigor no ano de 67, e hoje tem 114 países, mais 22 signatários que não referendaram internamente o acordo. Existe também o Tratado Lunar, com 18 signatários, e, deixa eu pegar minha colinha, algumas leis gerais impedem qualquer declaração de soberania parcial ou total sobre corpos celestes. Proíbe também a locação de armas nucleares ou armas de destruição em massa, tanto em corpos celestes quanto em órbita, seja do corpo celeste, seja do nosso próprio corpo celeste, e especifica o uso da superfície lunar exclusivamente com propósitos pacíficos. Tudo muito lindo, tudo muito bom, enquanto todo mundo respeitar o tratado. Na hora que o primeiro não respeitar, acabou, né?
Exatamente, já era. E foi discussão semana passada. Acredito nessas duas últimas semanas, que a Rússia iria colocar armas nucleares no espaço a fim de destruir satélites americanos ou outros satélites e atrapalhar a comunicação destes com as Forças Armadas e o governo também. Exato. Isso foi um caos de início, mas parece que a poeira baixou. Seria um caso de uma fake news ou apenas soltaram isso? Uns dizem que os russos não possuem capacidade de... E outros dizem que sim, eles possuem. Então, ainda é discussão, mas, por enquanto, é só discussão. Não tem nada e existe esse tratado também.
Exatamente, é só discussão, mas é aquele negócio que a gente estava falando. Seria de uma irresponsabilidade e de uma ingenuidade fora do comum. Qualquer país que tenha capacidade nuclear, seja individual, seja em aliança, e aí a gente pode falar de OTAN e outras alianças por aí, seria muita ingenuidade não se preparar para dar um passo desse. E também não se preparar para que os seus inimigos políticos, oponentes, façam isso antes.
Façam isso, exatamente.
Então você tem que desenvolver contramedida, você tem que desenvolver planos de fazer caso seu oponente faça também. É aquilo que você puxou agora, corrida militar espacial está aí com tudo. Então, mesmo que alguém não tenha capacidade para fazer, não significa que quem tem não tenha que ter esse plano na mão. A gente falou aqui tem uns anos já sobre a preparação da Luftwaffe no pré-guerra. Que os aviões dos Correios, uma época, isso um pouquinho antes da guerra, saíam da fábrica com reparo para metralhadora.
Olha aí.
E falava, mas pô, é avião civil, por que que tá saindo com esse encaixe? Falando,
quem sabe?
Deixa ali, é padrão da fábrica, deixa ali para a conversão ser rápida na hora que o negócio acontecer. Não isso tem muita fuga, tem que fazer. Quem tá acompanhando no YouTube tá vendo duas imagens ali, a da esquerda. É praticamente uma selfie da sonda, com um plano de fundo bem interessante. E a foto da direita, que quase não dá para ver nada, é uma foto frontal, que foi a primeira foto que a sonda fez da Lua durante a aproximação. A sonda está em órbita agora, amanhã vem descendo e tomara que não se estatele, tomara que ela faça um pouso bem, bem interessante ali.
Isso.
Próximo ponto, falando em Segunda Guerra Mundial, que a gente puxou o avião de correio, essa semana um britânico deu uma enxadada no chão, no que seria um buraco absolutamente convencional no chão inglês, só que mais uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nesse buraco. O cara queria fazer um puxadinho, sabe? Queria fazer a fundação para aumentar um quarto da casa, encontrou uma bomba.
Aquele famoso banheiro.
Exatamente, exatamente. Foi fazer a patente do lado de fora e encontrou uma bomba alemã da guerra. Então... depois do anúncio, uma senhorinha de 90 anos de idade disparou numa entrevista para a BBC o seguinte: eu não estou surpresa, eu não me importo. Isso porque ela já mora nessa região desde a época da guerra. Então ela presenciou os mais de 50 ataques que foram feitos pela Força Aérea Alemã nessa região. E as autoridades chegaram para ela e falaram: olha, é bom a senhora sair de casa, ir para um dos locais de acolhimento da vizinhança, porque a gente quer que todo mundo fique em segurança. Ela assim, cara, eu moro na minha casinha aqui desde 1972, eu não vou para lugar nenhum. Vocês podem resolver o problema da bomba de vocês aí, eu vou ficar aqui. Enfim, a prioridade das autoridades é manter as pessoas em segurança por alguns dias, até que toda a situação seja resolvida. E muita gente saiu de casa com a roupa do corpo ou com o uniforme escolar, como algumas crianças que foram para a escola de manhã e já não voltaram para casa, foram para o hotel, tem muita família em hotel. E cordões de isolamento cada vez maiores estão sendo feitos na região. E o trânsito está sendo desviado, mais de 1.200 pessoas já foram deslocadas. Então, hoje à tarde, um carregamento bom de sacos de areia chegou no terreno ali onde foi encontrada a bomba. Então, o pessoal ficou meio desconfiado. Falou, será que vão explodir esse negócio no chão mesmo? O fato é, tem mais de 100 militares trabalhando nessa operação e ainda não resolveram o que vão fazer com essa bomba, se vão estourar ali, se vão tentar retirar, o que, que vai acontecer.
E vai acontecer muito mais vezes. Todo ano acham bombas. Acredito que na segunda-feira, se eu não me engano, de uma história, eu não acredito que seja em Varsóvia, mas em outra cidade da Polônia, em que acharam uma bomba também. E a história também é um pouco interessante, porque o dono da casa na época, depois da Segunda Guerra Mundial, ele ainda está vivo, e ele contou que, olha, ele foi fazer alguns reparos na casa e encontrou a bomba. E ele citou para alguns sapadores soviéticos, na época, soldados, e eles olharam e falaram, não, tá tranquilo, tá beleza. E essa família viveu por anos, décadas e décadas e décadas na casa, sem problema nenhum, a bomba lá. E o senhor da casa foi contando aos netos, olha, essa casa tem uma bomba, e todo mundo... papo do velho, fala que participou da guerra e tal.
É só beleza. Não dançar polca na sala de estar.
Exato. E ele e a família vendeu a casa, os novos moradores foram fazer uma reforma e a bomba estava lá.
Aí, ó.
Então, tiveram também todo o trabalho para ver como que vai... Agora, eu não sei se eles explodiram ou se eles removeram, porém, mais uma bomba achada. Gente, na Alemanha, se há, é todo ano. Todo ano. Na Inglaterra, se não acha num ano, no próximo irão achar uma bomba que nem essa.
É. E qualquer Polônia, obra que tenha escavação, sempre vai encontrar alguma coisa.
Sempre não
encontra. Ou encontra um vilarejo romano, ou encontra uma bomba da Segunda Guerra Mundial.
Ou algumas moedas romanas. Isso é de lei. Vai acontecer. É isso mesmo.
Então vamos lá. Próximo tópico.
Vixe.
Chegamos no tópico que agitou a semana aí. Indo para os lados da Rússia, essa semana morreu de maneira completamente espontânea o homem que era considerado um dos mais ferrenhos opositores do carismático e pacífico líder russo, Vladimir Putin. A gente está falando de Alexei Navalny, para quem não se informou dos últimos dias
acompanhando.
Aí. Exatamente. Fazendo aquela retrospectiva rápida, né? Até eu vi aquele negócio, aquela entrevista do Putin na outra semana, comecei a dar risada. Falou, perguntaram um negócio pro Putin, ele foi lá no ano 800 e pouco, falou, cara, às vezes parece eu fazendo os prolegômenos aqui. Falou, vamos voltar no século 8.
Não, enfim, já tem gente mandando foto do Império Mongol e falando, eu quero minha parte aí. Quero minha parte. O presidente da Mongólia tweetou o mapa e falou, e aí, como é que eu fico?
Exatamente.
Que a gente fica agora?
Dá para dizer que tá errado? Não dá. Mas fazendo aqui a retrospectiva do Navalny, ele se formou em Direito em 1998, virou blogueiro político, denunciou corrupção várias vezes no governo russo, entrou ele mesmo para a política, daí ele foi preso em 2011, depois foi preso de novo em 2013, aí ele tentou concorrer à presidência da República em 2019, foi vetado de participar, porque ele já tinha ficha na polícia. Aí foi preso de novo em 2019 e, de repente, na cadeia, ele teve o que foi chamado, na época, de uma dermatite de contato, apesar de ele nunca ter tido nada parecido
com isso na vida. Nenhuma
alergia,
nada disso.
Exatamente. Nesse momento, ele alertou a imprensa, a família, o negócio, que ele assim, pode ser que eu tenha sido envenenado. pode ser que tenham tentado me dar um negócio aqui. No ano seguinte, 2020, ele passou mal durante um voo, foi internado, o voo foi desviado, aterrissou em Omsk, acho. Ele foi internado em estado grave.
Isso aí, em Omsk.
De novo, suspeito de envenenamento, aí ele chegou no hospital em estado de coma, ficou retido por 2 dias, foi mandado para Berlim, e nessa situação foram feitos alguns exames pelo governo alemão, e uma substância que está na categoria do Novichok, chamam de Novichok esse negócio, foi apontada como a causa do envenenamento, e ela teria sido aplicada na cueca do Navalny. Foi envenenado
na
pela...
Na cueca, poxa.
Pelas partes baixas. Aí a gente tem que falar, pô, Novichok, né? Que bagulho é esse aí? Porque a viúva dele falou essa semana agora, ó. Derrubaram ele com Novichok de novo. Vamos lá.
Olha aí.
Esse Novichok é uma família de agentes químicos, não é um agente só. É todo uma série de agentes desenvolvidos pela União Soviética desde a década de 1970 e desenvolvido pela Rússia até 93, depois da queda da União Soviética, de novo. Depois da queda da União Soviética, é sempre bom frisar isso aqui no CG. E tem vários compostos dessa família com graus diferentes de letalidade. Pelo menos 5 dessas variantes foram desenvolvidas para uso militar, mas nenhum deles chegou a ser usado em campo de batalha, pelo menos até onde a gente sabe. Pode ser que tenha sido usado, não foi divulgado. Atualmente, quem está desenvolvendo algumas variantes, pelo menos 5 variantes delas, é o Irã. Então o Irã tá trabalhando nesse composto aí. Curiosidade sobre esses compostos. Tem versão sólida e versão líquida, e a versão sólida bem moidinha pode ser aplicado por dispersão no ar. Você não precisa necessariamente de esfregar o negócio em lugar nenhum. Já existe confirmação de execução com esse tipo de agente desde 1995, com Ivan Kivelidze e a secretária Zara Ismailova. Tô indo na minha cola para pegar os nomes aqui. Outras vítimas desse composto foram o Sergei e a Yulia Skripal, o Charlie Hawley e o Dan Strugs e o Emilian Gebrev. Vocês me desculpem as pronúncias dos nomes, mas é o que temos para hoje.
Exatamente, é difícil.
Os compostos foram elaborados dentro das seguintes características. Como é que saiu o edital interno? A gente precisa de um componente químico com o seguinte parâmetro. Ele tem que ser indetectável com as tecnologias da OTAN das décadas de 70 e 80. Lembrando que ele foi desenvolvido dentro da década de 70. Ele tinha que superar os níveis de proteção química dos equipamentos da OTAN da época. Ele tinha que ter um manejo seguro para os operadores. Então, algumas dessas variantes são binárias. São dois produtos que, sozinhos, não fazem parte de restrição de armamento químico ou compostos químicos, alguma coisa. Você poderia transportar esse tipo de material. E na hora da aplicação, você junta os dois, monta o componente e vai. Inteligente o desenvolvimento. E ele tinha que, de qualquer forma, conseguir passar as margens das convenções de armas químicas vigentes na época. Negócio muito bem desenvolvido. Mas voltando ao nosso querido Navalny, depois de 5 meses de recuperação lá na Alemanha, ele voltou para a Rússia em janeiro de 2021.
Esse foi o erro.
É, e foi preso na hora com a seguinte acusação. Ele demorou para informar as autoridades russas que ele estava em coma na Alemanha. Então, como ele não informou no tempo, ele ganhou um xilindró.
É uma sacanagem. todos observando as mentiras. Olha, por exemplo, o governo russo disse que não tem nada a ver em relação a esse envenenamento.
Claro.
Só que nós, como você disse, Mac, o Novichok não é um agente neurotóxico comum. Você precisa de laboratórios especializados. E esses laboratórios especializados que produzem esse tipo de neurotoxinas são laboratórios geralmente patrocinados por estados. Laboratórios, exato, que possuem ligações com certos estados, que eles ajudam a fomentar a pesquisa e tudo mais. Então, achar que se envenenou aí. Não, não dá. Novichok você precisa. E todos os... nós vamos lembrar do caso Skripal. O que, que eles foram fazer lá na Inglaterra? Não, eu veio olhar a igreja em Salisbury. Ô, gente, mais um caso. E o que a gente tem que perceber e que todo mundo tem que tirar, nós estamos falando da morte do Navalny. Muita gente fala que o Navalny era opositor ferrenho do russo, como o surfista da montanha até citou aqui. Teve que o Olaf Scholz falou, não volta para a Rússia. E ele falou que iria voltar. Voltou e aconteceu isso tudo. Então, a ideia que todos precisam ter é que olha como que são tratados os opositores.
Exatamente.
Olha só, hoje, e já dando um spoiler, já que nós vamos citar mais na frente, em relação à guerra na Ucrânia, um blogueiro militar, que também faz parte das Forças Armadas Russas, me fugiu o primeiro nome, é Morozov, o sobrenome dele, ele soltou uma nota no Telegram sobre a Batalha de Avdiivka e sobre as baixas. Hoje ele morreu.
Exatamente.
O surfista da montanha citou também, no caso, o piloto que desertou com um helicóptero militar, morreu na Espanha.
Morreu também.
Então, e todos os outros opositores do Putin, eles não estão na Rússia, mas já fugiram há muito tempo.
Exato.
Então, muita gente fala, tem gente que ainda não consegue condenar a guerra de agressão e tudo mais. Olha o que o governo russo faz com seus opositores. Prendem e matam. Porque falaram que não é um gulag, estão falando que é um gulag. Gente, olha onde que é a prisão. No círculo polar ártico. Os presos mais perigosos são transferidos para lá. Então,
foi todos... o que aconteceu com o próprio Navalny. Ele foi preso foi condenado a 2 anos e 8 meses de xilindró, foi para uma cadeia mais convencional, passou abuso, passou tortura, foi para um hospital penal, fez greve de fome, saiu do hospital penal e... Nesse meio de caminho, ele foi condenado a mais de 19 anos de cadeia.
Exatamente.
Aí sumiu da cadeia onde ele estava e apareceu nessa prisão no Ártico, em dezembro do ano passado. Aí o pessoal da cadeia me fala o seguinte, olha, ele estava bem de saúde, estava bem disposto, ele saiu para dar uma caminhada, passou mal, caiu no chão.
Morreu.
Perdeu a consciência, morreu espontaneamente. Falou, queridos... Menos, né? Então ele com 47 anos foi de arrasta pra cima no Ártico, cara. Não, porra.
Exatamente. Valeu, né? E a família, a mãe dele está até agora lá, não liberaram o corpo, fizeram uma petição, entraram na justiça lá e só irão escutar, no caso, a queixa em março. Já deram a letra. Só em março. O corpo sumiu, ninguém tem notícia do corpo. E o Navalny, gente, o Navalny pode ter, ele era opositor do Putin, mas ele tinha também, por exemplo, na questão, ele condenou muito a guerra na Ucrânia, mas ele era um que sempre falou que a Crimeia é parte da Rússia.
Exatamente.
Tratava imigrantes de forma, chamava, se não me engano, chamava até de baratas, às vezes citando isso, mas então, não, talvez, não era flor que se cheire também. Tinha as suas visões erradas e tudo mais. Só que o cara é um opositor. E todo opositor é isso? Você some com o cara? Porque a lista... Ele foi perseguido desde muito tempo. Eu até tenho aqui, Mac. Olha, para todos que estão nos assistindo.
Mano.
Em 2011, ele foi detido e encarcerado por 15 dias após protestos contra fraude eleitoral no partido Rússia Unida, que é o partido do Putin, nas eleições parlamentares. Depois ele foi brevemente preso em julho de 2013 sob acusação de peculato, apropriação de bens públicos, que ele afirmou que era uma decisão política. Ok. Depois ele tentou concorrer, como você disse, às eleições em 2018, não permitiram devido às suas condenações. Ele foi preso em 2019 após convocar protestos não autorizados. Ele ficou 30 dias na prisão e deve ter apanhado pra caramba também, né? E foi aí que começou todo o problema. E não é a primeira vez que ele foi envenenado. Não tinha sido a primeira vez. Ele já havia sido envenenado em 2017, quando ele foi atacado com um corante antisséptico e levou uma queimadura química no olho.
Exatamente.
Ou seja, tentaram de todas as formas, até conseguir encarcerar ele. O cara estava em coma e me manda uma daquela. É que nem falar que quem tem que abrir o olho agora é o Girkin, porque tá todo mundo sumindo. Tem gente puxando pino de granada em avião, tem gente aí, que nem dando passeio e caindo que nem uma porta. Então tem que ficar de olho, que todos esses opositores, parece que o Putin está simplesmente limpando tudo. Todos.
É interessante ver essa nova tendência, como a gente falou ali do retorno da corrida armamentista, né? A gente está vendo, não sei se foi há um ou dois podcasts atrás, a gente falou que mais de 70% dos países do mundo vão ter eleições esse ano. A eleição da Rússia agora, daqui a um mês, é do dia 15 a 17 de março. E o opositor, principal opositor, não existe mais. Vários governos de linha autoritária estão perseguindo, prendendo ou matando os principais opositores, para que as eleições pareçam cada vez mais democráticas, mas fica aquele negócio de democracia sem oposição. Só vou deixar uma diquinha literária aqui.
Olha aí,
para quem está acompanhando no YouTube. O Novo Czar, do Stephen Lee Myers. Livro interessante para quem quer dar uma investigada.
Está um pouco desatualizado.
É, mas é uma boa leitura. Até A Little Vintage perguntou aqui, quantos vão morrer para o Putin reinar soberano? Ele já reina soberano na Rússia.
Ele já reina. Tempo. Mas sempre surge um. E agora é interessante que existe um ditado na Rússia, que nós já citamos aqui também, que nunca deseje a morte do líder, porque você não sabe quem que vem aí. Então, é algo perigoso. E o mundo inteiro condenou para o Ocidente e para todos que analisam de fato e que estudam, sabe que não é a primeira vez, e falar que temos que ver, isso é lorota. Todo mundo sabe o que aconteceu. É mais um opositor político do Putin que acaba morrendo de formas misteriosas. O corpo não apareceu. Então, em relação às relações internacionais e todo os pedidos do Ocidente para que haja investigações, não haverão. Vai acontecer da mesma coisa que aconteceu com nosso amigo Prigozhin. Então, vai sumir e vai passar, e é isso mesmo. Agora o Putin talvez ele não deve ganhar com 98% devido a essa morte, talvez ele ganhe com 96%, né? Deve ser. Mais ou
por
menos
aí,
isso.
Por aí,
agora
faixa.
Vai é mais ou menos assim, né? É. Então,
internacionalmente, Paulo, só quem deu alguma resposta foi o Reino Unido. David Cameron anunciou aí sanções a algumas pessoas.
Sim, até aos os agentes prisionais dessa...
Exatamente, o chefe da colônia penal e os vice-chefes todos com sanções econômicas de propriedade, investimento e tal. E os Estados Unidos falaram que vão aumentar as sanções sobre a Rússia, mas hoje em dia, honestamente, não vai fazer muita diferença, não.
O Biden, ele citou, quando o Navalny foi encarcerado, que se acontecesse algo com o Navalny, os russos Putin e o governo russo iriam pagar bem caro. Então, e aí, será que haverão sanções, algo desse tipo? Eu também tenho a mesma opinião, Mac. Eu acredito que, ainda mais com essa bagunça toda na campanha da Ucrânia, vai acabar passando batido por enquanto. Porém, Biden e outros países do Ocidente, eles possuem mecanismo através dessas sanções de tentar, pelo menos, dar uma resposta. Só que nós sabemos que a maioria das sanções os russos conseguem driblar de um jeito ou de outro. Haja visto a venda do petróleo e de outras commodities que eles conseguem fazer com a ajuda da Índia, com a ajuda da China, com a ajuda da Grécia. Então, acabam driblando esses mecanismos. Agora, uma resposta do Ocidente precisa ter, porque é pelo menos mostrar ao mundo o que está acontecendo lá e não simplesmente deixar para aquele bando que acha que a guerra tal, era um opositor, já chamaram ele de tudo, que o opositor, trouxeram toda a bagagem dele que ele já fez de errado para tentar justificar algo que não dá para justificar a morte de uma pessoa Como? Ah, porque ele falou isso, isso e aquilo. E é para o mundo ver como que é, mais uma vez, como que é o regime russo e como que é o regime do Putin. Né?
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que de Navalny as atualizações são essas e são. A gente passa para o front agora, é isso?
Vamos falar da Ucrânia? Da guerra na Ucrânia? Bom, a guerra na Ucrânia hoje está totalmente desbalanceada, vamos supor, ou então a balança agora está pesando pelo lado russo, a verdade é essa. Nós vimos que a situação de momento na Ucrânia hoje é de uma luta desesperada para conter o avanço russo, essa é a verdade. Então, eu vou até falar, nós vamos citar esses cinco pontos, esses cinco eixos de ataque dos russos hoje. Hoje os ucranianos estão totalmente na defensiva, em vários setores nós vimos que os russos capturaram a Avdiivka nessa última semana e no final de semana, e os ucranianos eles conseguiram retrair suas forças, principalmente a 3ª Brigada de Assalto, que foi enviada lá para tentar fazer alguma coisa, mas na verdade a torrente russa que eles tentaram cercar, nós falamos alguns episódios para trás que eles haviam trocado as táticas em Avdiivka para as táticas de Bakhmut. Em vez de tentar cercar, tentar atacar pelo centro, de casa em casa, quarteirão em quarteirão, da mesma forma que foi em Bakhmut. E nós temos que lembrar também que os ucranianos sofreram e muito com a falta de munição de artilharia. Então isso dificultou muito a defesa dos ucranianos e eles seguraram como pôde, mas foram varridos do setor de Avdiivka. Os russos, e é uma guerra que Avdiivka ficou como linha de frente por quase 10 anos, porque Avdiivka é perto de Donetsk, da cidade que foi controlada pelos russos em 2014. Então foi um bastião ucraniano por todos esses tempos. Nós temos que lembrar que essas cidades ucranianas, essas cidades maiores, elas foram construídas e o Stalin, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele modificou, ele construiu essas cidades de uma forma que elas conseguisse aguentar um ataque. Então essas cidades são, de uma forma ou de outra, fortificadas através de bunkers ou sistemas de defesa já pré-estabelecidos ou até mesmo túneis. Então, a Avdiivka se conseguiu segurar por anos e anos depois, já quando os russos invadiram. Claro que intensificou o ataque. E nós citamos um pouco antes a questão do militar e também blogueiro russo Morozov, que se matou. Agora, nós não sabemos se ele deu um tiro nas costas ou foi... Não sabemos. Mas a questão é que ele... semana passada, ele liberou uma carta que ele botou no Telegram, um texto falando dos erros dos russos em Avdiivka. E ele citou, junto das fontes dele, que morreram, não estou falando baixas, mortes russas em Avdiivka, em torno de 16 mil soldados, no mínimo. Isso é mais do que 10 anos de guerra no Afeganistão. Só para quem está nos assistindo...
Só pelo parâmetro.
Isso. E isso são de mortes, mínimo. Isso pode ser bem maior. Agora, imagina de feridos. É mais ou menos isso. Então, a vantagem no final do confronto em Avdiivka era de 10 para 1. Então, os ucranianos, eles tentaram segurar, porém, não deu. Então, acabaram recuando para posições, para uma defesa... uma defesa em profundidade. Porém, agora, os russos possuem em torno de 50 mil soldados na região de Avdiivka. Só que agora eles irão... A ideia que muitos analistas acreditam é que eles vão apenas descansar as tropas um pouco e bombardear as próximas cidades, claro, mas um descanso temporário, porque o rolo compressor continua e eles querem pegar os ucranianos na corrida. Isso é fato. Então, os russos hoje, eles conseguem mobilizar 30 mil soldados por mês. Só que os ucranianos falaram que conseguem eliminar 30 mil soldados por mês também. Então, não estou sabendo muito dessa conta aí. Mas há de se levar em conta aí. Vamos lá. Bom, outro setor, Então nós temos primeiro o Avdiivka, que caiu nesse final de semana, e nós temos também uma cidade que não foi muito citada aí pela mídia, ou poucos analistas citaram a queda de Marinka. Então Marinka foi uma cidade, a cidade está totalmente destruída, era uma cidade no caso, e Marinka, como vocês podem ver ali no mapa, acredito que é a segunda cidade ali, e Marinka, há um ponto bem importante nessa tomada da cidade. Os russos tomaram, eles atacaram Marinka por 21 vezes, até a cidade cair. Então eles conquistaram Marinka pelo poder da sua artilharia, pelo o tanto de soldados que eles conseguiram. Eles conseguiram juntar 40 mil soldados na região. Só que a tomada de Marinka acaba liberando os russos para tomar outro bastião, que é Vuhledar, que é mais ao sul. E em Vuhledar, os russos tomaram uma naba muito grande no ano passado. Que não é à toa que dizem que foi a maior batalha de tanques, o encontro de tanques de toda a guerra. E os russos podem procurar vídeos, imagens. Ó, o motoqueiro passou aqui também. Imagens de Vuhledar, e foi um caos. Só que os russos, naquela época, no ano passado, no caso, eles atacaram pelo sul. E com a tomada de Marinka, acaba liberando soldados para atacar pelo norte, o bastião de Vuhledar. Então, é capaz que, nas próximas semanas, haverá um esforço russo no rumo de Vuhledar para tentar tomar de uma vez por todas essa cidade, que foi defendida bravamente pelos ucranianos, só que agora, pelo poder das armas, os russos podem tomar a cidade nas próximas semanas. 40 mil soldados estão livres para atacar pelo norte, fora os soldados que já estão na região para poder atacar também. Então, mais um ponto onde os russos estão atacando a linha de frente. Pessoal, nós estamos citando todos esses pontos, não tem ataque ucraniano. Os ucranianos estão na defensiva total. E depois nós vamos falar o que os ucranianos pretendem fazer, mas agora vamos falar de Robotnik, que é o terceiro eixo de ataque. E Robotnik foi, nesse caso, os russos estão tentando reverter um avanço ucraniano que foi conseguido no ano passado, que eles conquistaram no ano passado essa região, na ofensiva de verão. Porém, os russos agora, e com os ucranianos, com essa falta de munição, de artilharia e de outros equipamentos militares, acabaram que estão agora na defensiva, não conseguem implementar um ataque. Então agora os russos parecem determinados a tomar, a recuperar o que perderam, que é no caso dessa região de Robotnik. E eles possuem esse objetivo. Talvez Robotnik hoje, se todos forem ver, é onde o ataque principal hoje está acontecendo. No caso, também vários soldados, em torno de 30, 40 mil soldados prontos para o ataque. Vamos ver notícias agora como se dará esse ataque nas próximas semanas. Quarto eixo de ataque, Kremina. Mas Kremina, os russos já atacaram a Kremina e já conquistaram a cidade. Só que eles conquistaram a cidade e querem agora avançar, talvez rumo a Kupiansk ou rumo a Liman, que fica em torno de 100 quilômetros da região de Kremina. O fronte nessa área, ele ficou um pouco moderado em relação aos outros frontes, como Bakhmut, como Avdiivka. Então, houve pequenas escaramuças nessa região de floresta que é de Kremina, só que agora os russos possuem em torno de 110 mil soldados nessa área do fronte para poder atacar. Eu estou citando todos o número desses soldados para a gente ver a discrepância hoje em dia, como nós citamos em Avdiivka.
Capacidade de mobilização, né?
Exatamente. Então, mas os russos estão mobilizando presos. Está pegando gente na rua. Não. E os caras estão lá, lutando.
Tá funcionando.
Estão jogando do jeito russo que nós conhecemos. É fácil de a gente encontrar no YouTube vários relatos de soldados ucranianos citando as novas táticas dos russos, que é simplesmente uma versão de 1941, 42, que é avança o máximo que puder conseguiu chegar sem ser destruído, se os, ainda está vivo, se esconde e que mais pessoas irão chegar. E nisso, quem morrer vai dando passagem para os outros, como os ucranianos citarem a Avdiivka que eles estavam avançando por cima dos corpos dos russos e dos ucranianos também. Porque muitos ucranianos morreram na retirada de Avdiivka. E há de se falar disso. Eles conseguiram, muitas pessoas falam que eles se retiraram em ordem, mas muitos pereceram nessa retirada. Não é assim, até porque você não simplesmente corre e deixa tudo. Não é à toa que os russos estão agora limpando a região. A região de Avdiivka, limpando de alguns bolsões de resistência que ainda se encontram na região. E por último, Bakhmut. Bakhmut ficou parado por um tempo depois da conquista. Tentaram cercar e os ucranianos mandaram muitos soldados e materiais na região de Bakhmut para tentar recuperar algo. Então continuou sendo uma região, uma linha de frente com aquele atrito que nós conhecemos da guerra na Ucrânia. Porém agora Bakhmut, pelo que parece, os russos conseguiram juntar em torno de 60 mil soldados nesse fronte e vão tentar atacar. Então o general das forças ucranianas agora, o Oleksandr Sirski, ele acredita que os russos irão atacar na região de Bakhmut e tentarão chegar o máximo possível até Yaziv Yar e outras cidades, se aproveitando desse momento ucraniano de fraqueza. Então, por exemplo, o presidente da República Tcheca, ele conseguiu munição de artilharia, 500 mil munições, deve ser mais ou menos isso, estava pedindo apenas ajuda no transporte. Os F-16, parece que está terminando o treinamento dos pilotos ucranianos, e a Dinamarca forneceu toda sua artilharia para a Ucrânia. Então, nós ainda temos, mesmo que a munição continue chegando bem aos poucos na linha de frente na Ucrânia, existe um governo ou outro que ainda está ajudando. E agora o que resta para os ucranianos? Porque os ucranianos estão na defensiva. Então o que resta para os ucranianos foi o que nós citamos naquele episódio dos Flashpoints de 2024. É a defesa em profundidade, segurar esse esforço russo que vai vir com tudo agora nesses próximos meses para tentar se reorganizar, para tentar se rearmar e levar a guerra e tentar talvez construir uma certa superioridade em algum ponto do fronte que tente causar um impacto como foi o Thunder Run que eles fizeram, só que não conseguiram repetir no ano passado, que eles fizeram em 2022, que recuperaram grande parte do Oblast de Kharkiv e outras regiões. Então, como vocês, quem está nos assistindo no YouTube, são esses 5 eixos de ataques russos hoje, que eles estão tentando de uma forma ou de outra progredirem. Nós já citamos aqui que a defesa nesse quesito é mais forte que o ataque. Clausewitz já falou isso. Então os ucranianos precisam se entrincheirar. E essa defesa em profundidade, mais uma vez, talvez seja a melhor forma, porque os ucranianos conseguem poupar munição, conseguem retrair seus soldados em situações em que a situação no front esteja insustentável, consegue liberar, mas consegue montar outra linha de defesa próxima e que tentar conquistar essa linha que foi perdida. Então é assim que funciona essa
linha de profundidade. Clássico trocar espaço por tempo.
Exatamente.
Né? Você vai desgastando, dando território aos poucos, desgastando, cedendo.
É isso mesmo. E que os russos fizeram no sul. Não é à toa que no máximo que os ucranianos conseguiram na região de Robotny, o que eles conseguiram progredir foram 20 quilômetros. E nós citamos aqui várias vezes o sistema de defesa russo que eles conseguiram, que eles montaram por quase que 2022 inteiro. Como se fosse que nós já citamos aqueles jardins do inferno de El Alamein. Então, com bunkers, fossos, túneis e fossos anti-tanque e tudo mais, posições pré-estabelecidas. E isso, gente, é muito difícil para uma progressão, principalmente quando você não tem os meios como poder aéreo, como artilharia em abundância, para poder solapar o inimigo. Então, a melhor, acredito, e que muitos analistas vêm falando que a melhor situação para os russos agora é essa defesa em profundidade. Mas sempre lembrando Clausewitz de novo, que nós já citamos aqui, essa defesa para os ucranianos, perdão, que é essa defesa em profundidade. E sempre se lembrando daquela defesa ativa do... não a defesa ativa, mas você se defendendo, mas sempre que possível, atacar. E foi isso que aconteceu na defesa de Kiev, por exemplo. Então é você se defendendo através dessas defesas em linhas, mas sempre que possível você fustigando seu inimigo, sempre contra-atacando e não deixando ele apenas com a ideia de que eu vou progredir, vou jogar soldado, como os russos sabem fazer muito bem. Vou jogar soldado, vou jogar material, uma hora vai. Né? Então exatamente. Essa é a situação hoje. Vamos ver o desenrolar.
Apesar de ser... de dar uma moral para a Ucrânia, você atingir depósitos de munição na retaguarda, você derrubar algumas aeronaves, você afundar alguns navios aqui e ali no Mar Negro, o que resolve mesmo no campo de batalha é blindado e infantaria com apoio de artilharia e aviação, como o próprio Steiner está falando aqui. Ah, tem apoio, bombardeio aéreo, toda semana era um Su-35, todo dia quase era um abate do Su-35, mas assim... tá abatendo quase todo dia esse U-35, porque tem pra caramba no céu.
Exatamente. Né?
Então, tendo um comando coordenado de armas e um avanço sólido no chão, cara, você pode bombardear, pode mandar míssil pra retaguarda.
E é esse
o... território tá sendo perdido.
Isso, e é isso que os ucranianos pedem. Eles até... uma foto que ficou famosa é: nós só pedimos munição, o resto a gente sabe o que faz. E... a gente, eu sempre venho falando aqui, não mexe com o cosaco. Os russos sempre tentaram manter eles do lado direitinho, tal, agora, e eles sabem muito bem, a Ucrânia hoje, e os russos também, são os exércitos que mais com essa expertise no campo de batalha, eles possuem essa experiência e tudo mais. Só que, olha, poder aéreo e domínio dos ares, blindados, artilharia para poder... A fustigar o inimigo, ataques na retaguarda, é isso que se faz, tudo isso, é essa combinação, não é só um ou outro, como você mesmo disse, Mac. Então vamos torcer que esses materiais cheguem, e isso a gente fala aqui mesmo, a gente faz uma análise, do mesmo jeito que os russos, nós fizemos análise dos russos, porque eles precisam. Os russos hoje, eles vêm convertendo de uma forma excelente seu arsenal da época da União Soviética, com certos upgrades que são baratos em relação à compra desses de blindados no Ocidente, e com certos upgrades e tal, eles conseguem jogar esse material no campo de batalha. Então, e os russos sabem fazer isso muito bem, eles estão fazendo isso agora. Agora é ver como os ucranianos vão se defender e como irá chegar essa ajuda dos aliados ao campo de batalha. Aos poucos... o entrave nos Estados Unidos, no Congresso, está saindo. Então vamos ver agora cenas dos próximos capítulos. Mas, por enquanto, a situação do fronte é essa. Os russos atacando em 5 frentes diferentes, os ucranianos na defensiva total.
Excelente, excelente. E só para a gente fechar a questão, para não deixar de falar, a situação em Israel, preparações para o avanço sobre Rafah. Né? Continua a pressão israelense. Mais redes de túneis estão sendo descobertas, já está sendo filmagem de líder do Hamas fugindo pelo túnel, já estava falando hoje, mais cedo, de um novo armamento que está abatendo os terroristas do Hamas dentro dos túneis, sem precisar o soldado israelense entrar no túnel para fazer a baixa. Então,
a limpeza, né?
A situação está por aí, eu acho que as próximas notícias... talvez nos próximos dias, já com avanço sobre Rafah.
Isso. O Netanyahu, ele citou que, e o Gallant também, que sem a operação de Rafah, a operação inteira vai por água abaixo. E Rafah é o último bastião das defesas do Hamas. Então, eu acredito que vai sair essa ofensiva da mesma forma que também aconteceu em Khan Yunis. Ataca, não ataca, mas saiu o ataque. Então, Rafah é o último bastião. E os israelenses não vão deixar barato e poupar essa região com terroristas prontos para poderem migrar para o norte, para o centro de Gaza. Então, eu acredito que essa ofensiva irá acabar saindo. E agora, Nós precisamos lembrar que isso é uma guerra contra insurgentes, vamos dizer assim. É uma guerra simétrica. Eu não gosto de ficar rotulando muito, isso é guerra. Mas tudo bem, é uma guerra simétrica, mas nós sabemos que todo mundo que tem num campo de batalha, desde tempos antigos, que possui umas capacidades menores, irão usar de outros artifícios para poder atacar quem tem mais condições. Essa é uma guerra de insurgência, e essa guerra de insurgência nós sabemos que demora. Até porque o Hamas também é uma ideia, querendo ou não. E é difícil você combater isso tudo. Ah, hearts and minds, uns falam que funciona, outros falam que não. Enfim, é uma guerra que vai durar pelo ano inteiro. Até ocupação, até entregar para autoridades palestinas, talvez da Cisjordânia, não sabemos ainda. Só que acreditar que ó, depois de Rafah acabou tudo, não, ainda vai... Terão muitos meses de limpeza e tudo mais, caçando o resto dos terroristas. Bom, Sinwar até agora não acharam ele, se eu não me engano. Vamos ver. Mas parece que o Hamas já está procurando uma nova liderança. Então já acha que ele ou vai fugir ou vai rodar também. Mas que a guerra continuará pelo ano de 2024, eu acredito que irá continuar. Sim, infelizmente.
Sem dúvida. É isso para hoje, então, meu caro Paulo.
É isso, Mac. Falamos da Ucrânia, falamos do Navalny, fizemos o updates na África, no Golfo de Aden. Eu acredito que é isso, são os flashpoints da semana que deveríamos citar, né?
Maravilha. Então, agradeço a ti de novo, Paulo, pela presença, pelos esclarecimentos todos aqui do front. Agradecemos a você, ouvinte, que esteve aqui por essa hora e 5 minutos com a gente até agora, por você que chegou pela metade do caminho, por você que vai ouvir, seja pelo YouTube, pelo seu aplicativo de podcast favorito. Semana que vem estaremos de volta aqui, normalmente na terça-feira, mas senão a gente avisa nas redes sociais também, se tiver alguma mudança de planos aí.
Isso.
Deixo aqui meu abraço, meu relincho. Boa semana, Paulo, boa semana, bom descanso.
Boa semana, Mac. Boa semana a todos. Vamos observando o desenrolar da campanha da Ucrânia, região do Sahel, Golfo de Aden. O Rodrigo Mejia citou também a Noruega. Bom, acho que muitas pessoas não viram, mas a Rússia agora está querendo criar casa com a Noruega em relação a uma ilha, acredito que chama Svalbard, o nome da ilha. Agora, o manual está sendo seguido à risca. População russa, de origem russa, está sendo hostilizada. Nós já vimos isso antes. Então vamos ficar de olho. Por enquanto, exatamente, ainda só está na retórica, mas vamos ver o que vai acontecer.
Acompanhemos isso aí, que tem rolo russo pendurado com o Japão também.
Isso, tem mais.
Tem mais, mas semana que vem a gente volta. Abraço para todo mundo, bom descanso. Até mais.
Até mais.